Brasil sai do mapa mundial da fome.
De acordo com o relatório da ONU, mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar entre 2002 e 2013.
Assentados da reforma agrária vão ter acesso a crédito individual para incentivar a produção de alimentos.
Terça-feira, 16 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Pelo menos 100 milhões de pessoas não passam mais fome no mundo. E de acordo com o relatório das Nações Unidas, divulgado hoje, o Brasil foi um dos países que deixou de fazer parte do mapa mundial da fome.
Mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar entre 2002 e 2013.
Com a redução no número de pessoas subalimentadas, 1,7% dos brasileiros está em situação de risco alimentar. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, quando um país atinge menos de 5% nesse indicador, significa que ele saiu do mapa mundial da fome, o que é o caso do Brasil. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o resultado é consequência de um conjunto de políticas públicas.
Conseguimos essa vitória, principalmente aumentando a renda da população pobre, aumentando a produção de alimentos saudáveis, da agricultura familiar, aumentando a merenda escolar, que hoje chega a 43 milhões de crianças no Brasil. Uma Argentina inteirinha é alimentada por dia, que são as nossas crianças.
Apesar de mais de 98% da população brasileira ter acesso a alimentos, segundo a pesquisa, existe o desafio de garantir uma alimentação adequada aos que ainda não têm. Esse deve ser o foco do trabalho daqui para frente, segundo a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Nós vamos continuar batalhando e lutando para que nenhum brasileiro tenha fome e se encontre em situação de subalimentação. Mas agora não adianta somente ter políticas nacionais. Agora nós temos que olhar esses públicos específicos, população quilombola, população indígena, população de rua, e manter estratégias específicas para que essa população possa também melhorar.
A representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para a América Latina e Caribe, Eve Crowley, destaca ainda o papel das mulheres no combate à pobreza e a fome.
Mulheres, sabemos que investem mais, cada real que tem, investem mais no alimento dos seus filhos que outras partes da população. Então, é importante que enfocamos nas mulheres no futuro.
No mundo, o levantamento mostra que 100 milhões de pessoas deixaram de passar fome na última década. No entanto, mais de 800 milhões de pessoas ainda estão em situação de insegurança alimentar pelo planeta. Reportagem João Pedro Neto.
E uma das políticas que ajudaram o país a diminuir o número de pessoas subalimentadas é a merenda escolar.
Hoje, mais de 40 milhões de crianças e jovens fazem por dia as refeições nas escolas.
Além de garantir uma alimentação adequada para os alunos, a merenda também ajuda os agricultores familiares que vendem os alimentos para as escolas.
A repórter Carolina Rocha foi ao interior de Goiás e mostra como funciona essa parceria.
Na Cooperativa do Vale da Esperança, um assentamento que fica na zona rural de Formosa, em Goiás, as agricultoras acordam cedo todos os dias para congelar polpas de frutas produzidas na região pela agricultura familiar. As polpas são entregues para mais de 40 escolas e creches da região e são utilizadas nas refeições escolares de mais de 1.000 crianças. Além das frutas, a cooperativa entrega também mandioca e abóbora, além de pão caseiro. A agricultora Maria da Luz Araújo Nunes fala com satisfação de ter o seu trabalho como parte do dia a dia das crianças.
A gente se sente muito bem com isso. Sabem que elas estão lá, à espera desse suquinho que chega lá, à espera do pãozinho caseiro também que chega, né? E os outros produtos que a gente sabe que vai saudável para eles.
Lívia dos Anjos, de 9 anos, é uma das crianças. Ela estuda na Escola Municipal Leãozinho, em Formosa, que oferece ensino integral. Depois das aulas regulares, Lívia faz outras atividades, como canto, dança e informática. Para garantir a energia dela e dos outros alunos, a escola fornece 3 refeições: café da manhã, almoço e lanche, todas com produtos da agricultura familiar. Lívia aprova comida.
Esse suco mesmo aqui é muito bom. Eu tenho um gostinho um pouquinho azedinho, mas é bom, é gostoso.
A mãe de Lívia, Juliana Araújo, trabalha fora de casa e diz que fica tranquila sabendo que a filha está comendo de maneira saudável na escola.
A gente vê que eles têm o maior carinho, né, em preparar o lanche para as crianças.
A venda de produtos da agricultura familiar faz bem para a saúde das crianças e também para o bolso dos produtores rurais. Em 3 anos de participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar, a cooperativa do Vale da Esperança conseguiu renda para se equipar e diversificar os produtos. Hoje, a cooperativa conta com 5 freezers, instrumentos industriais para processamento de frutas e até uma pequena padaria. Para cada agricultor que entrega alimentos na cooperativa, o dinheiro extra faz diferença, como conta a agricultora Maria da Luz Araújo Nunes.
Eu já consegui comprar minha máquina de lavar roupa, o meu fogão a gás que eu não tinha, né? Essas coisas assim.
Desde 2009, a lei determina que 30% dos recursos usados para aquisição de mantimentos para as refeições escolares sejam usados para a compra de produtos vindos direto da agricultura familiar. Reportagem Carolina Rocha.
E a partir de hoje começa no estado da Paraíba um mutirão que vai oferecer a 1.700 trabalhadoras rurais a oportunidade de tirar documentos como carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento e carteira de trabalho.
Vão poder tirar as primeiras e segundas vias dos documentos, tudo de graça.
Os mutirões também vão oferecer serviços de fotografia e cópias de documentos. As mulheres têm prioridade no atendimento, mas homens e familiares também podem participar.
Para o coordenador do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural na Paraíba, Antônio Alves, a ação garante mais cidadania para as pessoas.
A gente já teve a oportunidade de encontrar pessoas com 70, 80 anos que querem ter o registro de nascimento. Portanto, isso é muito gratificante quando a gente está documentando uma pessoa que está tornando ele cidadão ou cidadã.
O mutirão no interior da Paraíba vai até o próximo sábado, dia 20, nos municípios de Baraúnas, Sossego, Pedra Lavrada, Cubate e Frei Martinho.
Para saber o dia exato em que o mutirão vai estar nas cidades paraibanas, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet em www.mda.gov.br.
Brasil.
Assentados da reforma agrária vão passar a contratar linhas de crédito do Plano Safra de forma individual. Antes, o recurso era entregue em nome de uma associação.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o primeiro financiamento repassado com esse modelo vai beneficiar 24 mil famílias de assentamentos recém-criados em todo o país.
Os estados já atendidos são Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Pernambuco e Acre.
A dona Marli mora no assentamento Água Fria, a 150 quilômetros de Brasília. Com ela vivem 3 crianças e o irmão, que a ajuda na plantação de quiabo, pimenta e mandioca. Ela conta que antes o crédito que recebia do Plano Safra era coletivo e tinha que ser dividido com os outros assentados.
A diferença entre o crédito individual e o coletivo é que o coletivo vinha para a associação e era repassado para cada parceleiro. E hoje, o crédito sendo individual, cada um recebe seu dinheiro, cada um sabe o que faz e recebe integral.
Até o final do ano, 24 mil assentados vão receber um cartão com valor de R$ 2.400 para o estabelecimento na terra e compra de materiais básicos de higiene pessoal, limpeza e roupas. Um investimento de R$ 3.750.000 do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A dona Marli já recebeu dela e faz planos.
Antes de plantar, eu tenho que cercar minha chácara, porque tem animal. Então, como é que eu planto no aberto, entra animal e come? Tá tudo perdido. Então, eu tenho que começar pela cercar minha chácara.
Segundo o Ministério, os juros do financiamento são de 0,5% ao ano e, se pago em dia, o assentado pode receber um desconto de 90% do valor. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Müller, explica que a intenção da medida é aumentar a capacidade de produção dos assentados da reforma agrária.
É dar mais capacidade aos milhares de assentamentos da reforma agrária que têm condição de produzir, oferecer um crédito em tempo adequado, em condições adequadas, individualizado por meio de um cartão, para que eles possam melhorar, ampliar sua capacidade de produção, sobretudo de alimentos, que é o que o Brasil precisa muito hoje.
Esse primeiro recurso faz parte de 4 ciclos de créditos que os assentados podem receber. A ideia é que eles ainda recebam dinheiro para iniciar uma produção, investir e entrar em uma das linhas de crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Até o final do ano, 60 mil famílias vão ser beneficiadas. Reportagem Leandro Alarcon.
Os beneficiários das linhas de crédito são identificados por uma triagem feita pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mais informações em incra.gov.br.
7:11.
O setor de serviços cresceu 4,6% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O crescimento ocorreu em 19 das 27 unidades da federação, com destaque para o Distrito Federal, Santa Catarina e Rio de Janeiro.
Segundo a pesquisa mensal de serviços, divulgada hoje pelo IBGE, os serviços prestados às famílias registraram o melhor desempenho, seguidos pelos de informação e comunicação e transportes.
Mais informações em www.ibge.gov.br.
Aqui no Brasil não foi registrado nenhum caso da doença Ebola, que atinge alguns países na África. Mas com o objetivo de estarmos prontos, se acontecer algum caso no país, foi feita hoje mais uma simulação para preparar a rede de vigilância em saúde para uma resposta rápida e eficiente frente aos desafios impostos pela doença.
Dessa vez, o exercício de simulação foi feito no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, explica como os profissionais se capacitam nessa simulação.
Essa simulação ela serve como um bom teste e, ao mesmo tempo, como um processo de capacitação, porque as equipes se familiarizam, todos vão estar usando os equipamentos de proteção, ou seja, simulando efetivamente uma situação o mais próximo da realidade possível.
O exercício abordou todos os passos que devem ser adotados a partir de uma comunicação de um suposto caso suspeito de Ebola feito pela aeronave no aeroporto internacional.
A ação envolveu também o transporte do paciente, a triagem das pessoas que tiveram contato com o passageiro e o atendimento no hospital de referência, que nesse caso foi o Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
O secretário Jarbas Barbosa destaca que esses procedimentos também podem ser adotados em qualquer emergência de saúde pública.
Isso serve não só para o Ebola. Isso, na verdade, são planejamentos dentro de uma concepção atual, moderna, que se tem, de uma preparação para qualquer emergência de saúde pública de interesse internacional. Então, os procedimentos, a maneira de agir, o que é realizado, os atores envolvidos, eles vão atuar de maneira semelhante em qualquer emergência de saúde pública internacional.
E o secretário Jarbas Barbosa reafirma que não há caso suspeito ou confirmado de Ebola aqui no Brasil. E o risco de transmissão é baixo.
A eventualidade de chegar um viajante com Ebola é muito pouco provável, né? Como a própria circunstância até agora tem demonstrado, né? O problema é grave lá nos países de África Ocidental, mas pelas próprias características do vírus, a transmissão em viagem internacional, a probabilidade é muito baixa.
O exercício foi feito pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.
Terminam nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, as inscrições para o concurso de aplicativos e jogos eletrônicos, também chamado de Inoveps.
Vão ser selecionados 50 projetos inéditos e originais de aplicativos e jogos para smartphones e tablets e que sejam de interesse público, ou seja, ligados a temas como o direito do consumidor, cidades, educação e saúde, por exemplo.
Podem se inscrever pessoas físicas e empresas do ramo estabelecidas no Brasil. Os prêmios totalizam investimentos de R$4,5 milhões.
Uma agenda escolar interativa e compartilhada, onde estudantes, professores e pais podem acompanhar a lista de tarefas, anotações e notas, por exemplo, por meio de smartphones. Essa é a ideia de desenvolvedores como Clístones Pedreira e Lucas Martins, que estão elaborando um protótipo do aplicativo. De acordo com o Clístones Pedreira, a ideia é facilitar a troca de informações no ambiente escolar.
Ter acesso às informações acadêmicas de maneira simplificada, permitindo aí sim o controle, tanto o controle de notas, o controle de horários, as tarefas de casa, eventualidades que acontecem, de uma maneira que, através do smartphone, o professor possa criar suas turmas, né, gerenciar sua lista de alunos e os alunos terem acesso às tarefas, comunicação com o professor e também os responsáveis. Então, essa é uma solução que a gente está desenvolvendo, voltada para uma melhoria na qualidade do ensino público.
Essa ideia é uma das que vai concorrer no Inoveps, um concurso do Ministério das Comunicações que vai selecionar e premiar 50 aplicativos e jogos que tenham interesse público, relacionados com temas como educação, saúde, mobilidade e segurança. As inscrições, que são de graça, devem ser feitas pelo site do Ministério das Comunicações até 19 de setembro. A ideia é estimular o desenvolvimento de aplicativos e jogos que sejam úteis para a sociedade, como afirma a coordenadora de projetos especiais da Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações, Vanessa Oliveira.
Que os aplicativos possam ser de alguma ajuda na vida dos brasileiros, tanto nesses temas de saúde, de educação, o estímulo do aprendizado, né, difusão das campanhas de vacinação ou outras campanhas também do governo.
Os prêmios variam de 80 mil a 100 mil reais e os selecionados vão ter um prazo de 120 dias para concluir a programação dos projetos. Reportagem João Pedro Neto.
Mais informações sobre o concurso de aplicativos e jogos eletrônicos em www.mc.gov.br.
Até agora, segundo o Ministério das Comunicações, mais de 270 propostas foram inscritas no concurso de aplicativos e jogos eletrônicos, também chamado de Inovaps.
Voz do Brasil!
Vamos agora ao Ministério da Saúde, de onde fala ao vivo o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Que informações você tem para nós aí sobre a febre chikungunya?
Boa noite, Luciano. Os dois primeiros casos da febre chikungunya contraídos aqui no Brasil foram confirmados pelo Ministério da Saúde. São um pai e uma filha do município de Oiapoque, no Amapá, que não visitaram países infectados no exterior, como vinha ocorrendo até agora, e apresentaram os sintomas da febre chikungunya no fim do mês passado. A confirmação da doença ocorreu por um laboratório brasileiro nesta semana. A febre chikungunya tem os mesmos sintomas da dengue, como febre, dor de cabeça nos músculos e articulações. Mas é muito menos mortal do que a dengue, já que não apresenta uma variação hemorrágica. Outra semelhança entre a febre chikungunya e a dengue é que a febre chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, e por um outro mosquito chamado Aedes albopictus. Por conta disso, vai ser reforçado agora em outubro um levantamento que já é feito em relação à dengue para identificar áreas no Brasil infestadas com os dois mosquitos. Também vai ser incluída na campanha de prevenção à dengue informações sobre a febre chikungunya para alertar a população que as formas de prevenção são as mesmas: evitar depósitos de água parada que possam atrair os dois mosquitos. A preocupação é com o verão entre janeiro e maio, quando os casos de dengue aumentam no Brasil e agora também podem aumentar os de febre chikungunya. O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, afirma que o Brasil já vem se preparando para enfrentar a febre chikungunya desde o fim do ano passado.
O Brasil vem se preparando, né, desde que começou essa transmissão na região das Américas. Nós temos hoje laboratórios que fazem já o diagnóstico, esses casos foram diagnosticados nesses laboratórios. Estamos em processo já de fazer o levantamento que é realizado todos os anos para o Aedes aegypti, e esse ano também vai incluir o primo dele, que é o Aedes albopictus, e tudo isso será divulgado para que as prefeituras ajam, principalmente nos meses de novembro, dezembro, que antecede o período de maior transmissão, que no Brasil vai de janeiro a maio.
O Brasil já tinha 37 casos de febre chikungunya registrados desde o fim de 2013, mas todos de pessoas que contraíram a doença no exterior. Atualmente, 8 laboratórios no país fazem os exames da doença. O tratamento é simples e os doentes são medicados com analgésico, além de receberem a orientação para repouso e ingestão de líquidos como a água. Luciano?
Obrigado, Paulo La Sálvia, por suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Entre os dias 13 e 19 de outubro, Brasília vai sediar a 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. As inscrições vão até o dia 23 de setembro.
O repórter Leandro Alarcon traz mais detalhes sobre o assunto na entrevista com o coordenador-geral da Semana de Ciência e Tecnologia, Douglas Falcão.
Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o tema desse ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
O objetivo da temática desse ano é mostrar para a população em geral como a ciência e a tecnologia têm um compromisso imediato com o desenvolvimento social. Então a gente quer abordar projetos, conteúdos de ciência e tecnologia que mostrem para as pessoas que a ciência e tecnologia pode melhorar a nossa qualidade de vida. Então são projetos na área, por exemplo, da mobilidade urbana, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas a técnicas de ensino, todas as questões de ciência e tecnologia que tem ligação direta com o nosso cotidiano e que podem trazer uma melhora de qualidade de nossas vidas. Esse é o nosso objetivo esse ano.
Qual que é a importância para esse estudante participar da feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia?
A gente tem visto que isso, por incrível que pareça, pode mudar o destino desses jovens, não é? Muitas das vezes eles vão simplesmente como visitantes e aí eles conhecem pesquisadores, conhecem outros alunos que são capazes de falar de ciência e tecnologia e eles percebem que, primeiro, se um outro aluno parecido comigo pode falar de ciência e tecnologia, eu também posso. Se ele já tem uma familiaridade com ciência e tecnologia, ele pode conhecer pesquisadores que podem dar mais detalhes sobre uma nova carreira. A gente tem hoje jovem brasileiro com, às vezes, o desejo de se tornar um jogador de futebol, se tornar, a menina quer se tornar uma modelo, mas existe um outro tipo de profissão que está ao nosso alcance, que é fazer de ciência e tecnologia uma carreira de vida. E lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o jovem pode conhecer tanto jovens que fazem ciência e tecnologia, como pesquisadores experientes. Isso é uma interação muito bacana.
Então traz para esse jovem a oportunidade dele, de repente, descobrir um talento que ele nem sabe que tem.
Exatamente, descobrir um talento ou até mesmo simplesmente passar a se interessar em ciência e tecnologia e passar a interagir melhor com ciência e tecnologia, né? Então a Semana Nacional, ela pode tanto despertar uma vocação em um jovem ou pode simplesmente fazer com que um jovem, ele possa se relacionar melhor com ciência e tecnologia e ser um cidadão mais completo no mundo de hoje.
7h22.
As empresas multinacionais vão pagar menos imposto de renda sobre o lucro obtido no exterior.
A medida prevê crédito de 9% no recolhimento.
Hoje a redução já vale para setores de alimentos, bebidas e construção civil e será regulamentada por decreto e deve entrar em vigor a partir de outubro.
Também ficou definida em 3% a alíquota para todas as empresas beneficiadas pelo Reintegra em 2015. O Reintegra é um regime que devolve aos exportadores de produtos manufaturados um percentual com as vendas externas, compensando-as por impostos diretos.
As medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
O ministro também afirmou que o governo vai manter reduzida a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para materiais de construção civil.
Em quase 3 anos, mais de 2 milhões de pessoas foram beneficiadas com a instalação de cisternas no semiárido brasileiro. Na verdade, são quase 3 milhões, são 2 milhões e 700 mil pessoas.
Foram quase 700 mil unidades, levando água para a população de 1.200 municípios do Nordeste e de Minas Gerais.
A cisterna é uma tecnologia popular para a captação de água da chuva, onde a água que escorre do telhado da casa é captada pelas calhas e cai direto no reservatório, onde é armazenada. Com capacidade para 16 mil litros de água, a cisterna supre a necessidade de consumo de uma família de 5 pessoas por um período de estiagem de 8 meses.
Até o final do ano, a meta do Plano Brasil Sem Miséria é chegar a 750 mil cisternas instaladas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil sai do mapa mundial da fome.
De acordo com o relatório da ONU, mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar entre 2002 e 2013.
Assentados da reforma agrária vão ter acesso a crédito individual para incentivar a produção de alimentos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.